Começa agora, Bocadinhas.
Alô, aqui quem fala sou eu. Sempre sou eu. Eu sempre tô falando aqui, na verdade. E tem outro cara que fala também.
Tem uma dupla. Esse negócio aqui é apresentado por uma dupla.
É bom você falar isso, porque tem gente que não sabe.
Tem gente que não sabe.
Falar que todo mundo sabe também, né? Nessas aí a gente vai de... Ah, preciso ficar explicando o óbvio. O óbvio se faz necessário de uma explicação. Eu sempre faço isso. Às vezes eu penso numa frase que eu quero falar e eu não necessariamente acerto a ordem das palavras pra montar uma frase coesa.
Nossa, eu sou muito ruim nisso também.
Mas Deus capacita os escolhidos, né? Então eu tô esperando ele me capacitar.
É, eu gosto muito de uma frase que fala que não existe pergunta burra.
Uhum.
Existe...
Mulher que não conhece os produtos de Born.
Não existe mulher briga.
Não existe. É, eu esqueci.
Você ia não perguntar?
É, não existe pergunta burra. Existe burro que não pergunta.
Ah, boa.
Então, não é pra ter vergonha de não saber as coisas, entendeu? Então,
o burro, na verdade, é o cara que não dá face, né? Não,
ele vê o prego e ele dá o soco.
Porque, tipo assim, você perguntando ou não, você é burro do mesmo jeito.
É.
Se você tem a dúvida.
Sim.
Não é porque você não perguntou que você... Você pode parecer menos burro, mas no que importa de verdade, que é... Ah, não sei se é o que importa de verdade, é o que tá dentro da gente. Às vezes eu acho que o superficial é importante também.
É,
eu
falo lógico, assim, pô.
Meu, a pessoa só é bonita por fora. Mas, pô, ser bonito por fora é importante também, mano.
É lógico. Eu não me sujeito, já que dá pra escolher. Por que eu vou escolher qualquer um olhando por dentro?
Não, e a beleza interior também, ela, os caras...
É escuro, é escuro dentro do corpo humano. Imagina o que tem lá dentro. Não dá pra ver nada, é um breu, mano.
Um monte de trifa, um monte de coisa nojenta.
Escuridão ali.
Pensando, jogando pus, jogando ácido, jogando
isso. Fazendo...
Sabe um bagulho que é...
Fluido.
Mano, eu vou falar um bagulho nada a ver aqui. É uma confissão nada a ver. Mas é estranho você colocar... Isso acontece normalmente com uma pessoa que você tá tendo uma relação afetiva ali, né? É estranho você colocar o ouvido na barriga de alguém, assim, né?
Porque você começa... fica tocando barulhos o tempo todo.
Você começa a perceber que o corpo humano é muito barulhento. O tempo todo ele não para de fazer barulhinho. Você vai encostar a cabeça, às vezes você tá deitado assim na... Não precisa nem ser na barriga, pode ser um pouco mais pra cima, assim, entre a barriga e o peito da gata, assim. Aí você começa a ouvir... Aí eu falo, nossa, mano, porra, a mina mó nojenta aqui.
Mó linda por fora e...
Cheio de processos por dentro, mó nojeira, vai se foder. Vai se limpar, mano, para com...
Gases e merda e bosta, ácido. Mano, geralmente as coisas nojentas não me pegam, sabe? Tipo, é muito difícil eu ficar com nojo de alguma coisa.
Não, eu também, eu tô brincando. Isso foi só uma piada de algum pensamento que já passou lógico. Pela minha cabeça por um segundo sequer, assim. Eu não tenho nojo de quase nada, mano.
Não, eu também não. Eu acho uma graça, assim, de ver menina bonita peidando, tá ligado? Assim, tipo... Falo, olha, que coisa, como
abre
pode?
Aí no cozinho pra peidar assim, ó. Abre o cu... E fecha. Tipo assim, não é frescura, tá ligado? E tipo, eu entendo que todo mundo caga, todo mundo peida e beleza. Você não precisa ficar me explicando isso. Mas é tipo assim, do mesmo jeito que eu não almoço vendo um balde de bosta na minha frente, eu não gosto de ver a pessoa que eu tô me relacionando peidando e cagando. Não, tipo, se for um acidente... Se for um acidente, tipo assim, porra, né? Vou falar um negócio que vai cruzar algumas linhas aqui. Vai por... Na hora do ato final...
Do bem bom.
Aconteceu algum acidente nesse sentido... Segue o jogo pra caralho, assim. E que a pessoa fique o mais confortável possível.
Cara,
mas agora, quando há a intenção, eu prefiro que, tipo assim, mano, ó, quando você for fazer o bagulho, vai lá. Quando eu for fazer o bagulho, eu vou lá. E cada um fica na sua, tá ligado? Não precisa ficar misturando essas coisas. Pô, pra mim, tipo, eu acho que pra intimidade é importante ter um limite, mano. Tipo assim, esses casal, tudo bem. Cada casal tem a sua regra, né? Mas, porra, casal que caga de porta aberta, assim, tipo, com o outro ali.
Conversando,
escovando o dente enquanto o outro tá cagando. Aí é psicodelia demais pra mim, mano. E você me desculpa aí, você que é um casal que tá fazendo isso, mas aí, depois não reclama que acabou o tesão aí, que acabou o fogo, que tá tendo que experimentar BDSM.
É porque tem que esconder,
tá tendo,
né,
que experimentar algema. É óbvio, mano, porque se for assim...
Perde a graça.
Vamos todo mundo sair cagando no chão, então vamos passar bosta nas paredes, já que não vai ter limite. Vamos, por que estamos cagando na privada e dando descarga? Deixa a bosta aí.
Não precisa dar descarga, né? Tipo, daria uma descarga por dia.
É, vamos todo mundo ficar pelado na frente do outro, né? Eu acho que tem que ter. Do mesmo jeito que, tipo, eu, por exemplo, não me sinto confortável em ficar pelado. Nunca. Tipo, nem quando eu tô sozinho.
Alguma coisa estranha.
Pelo menos na benga.
Uh-huh.
Tipo...
Uma cuequinha.
É muito... Pô, quando você... Eu acho que isso tem um pouco a ver com o fato de eu ser homem. Não sei se seria diferente se eu fosse mulher. Imagino que pode ser que sim. Mas é... Ter um negócio que fica balangando ali é parece que, primeiro que assim, você não quer apresentar a sua peça no estado natural dela, né? Que é molínculo.
Lógico, molínculo.
Molêngulo. E isso aí já é um negócio, né? Porque, pô, é um pau mole parece um tardígrado. É tipo, é um negócio que não é legal de ver.
Não.
Pra mim, nenhum pau é legal de ver porque eu sou espada, tá ligado?
É, eu sou facão, rapaz.
Pra mim não tem esse negócio de ficar vendo pau, não. Mas, mano, não sei.
Eu, quando eu vou mijar, eu fecho o olho, eu não gosto de ver
piroca. Não, eu não olho pra baixo, não. Eu mijo tudo em volta da privada.
Eu vou pelo som, tá ligado? Enquanto tiver barulho de azulejo, eu vou mudando a direção até ouvir o barulho da água batendo na água, tá ligado?
É, pra mim mijar é igual passar no cruzamento de carro. Eu fecho o olho e faço força.
E é foda, né? Quiser. Esse tipo de controle aí. Tem um super controle, né? Você já sentiu aquela parada de... Você faz a força pra mijar, mas você não pode fazer muito porque senão você caga.
Sim, então, assim. E eu tenho um negócio que, tipo assim... Eu faço xixi sentado por uma questão higiênica, né? Claro que isso exclui os momentos em que eu tô em lugares que tem banheiro químico, porque aí é melhor fazer em pé, porque, né? O bagulho é cabuloso, tenebroso. Mas eu faço xixi normalmente sentado, quando eu tô em casa ou em ambientes que eu sei que é limpo, assim, porque, né... Porque eu tô acostumado e eu faço assim e é isso. Talvez eu não seja tão espada assim.
Se evita também, né, uma mijada.
E quando você tá nessa posição de sentado, você tá mais relaxado, né? Então você fica mais propício ali, porque você tá liberando tensão, né, pra mijar. Você tá fazendo força e liberando tensão. Tá e aí, relaxando. Às vezes, acontece de vir aquele...
Ah, eu adoro fazer isso, mano. É. Tipo assim, eu não gosto de... Mano, os primeiros dates, quando você começa a sair com a mina, que você vai na casa dela, tipo, eu seguro o peido eternamente, tá ligado? Até construir esse nível de intimidade pra você poder... Tipo, porra, mano, eu vou peidar e eu gosto de anunciar. Eu gosto de avisar alto, assim, tipo, ó, o peido. E aí eu faço movimento, né? Levanta a perninha, assim, eu dou a tremidinha. Mas, porra, eu lembro sempre, né, desses primeiros encontros que você cola na casa da mina e tal, e você segura pra caralho. E aí não vê aquele momento de ir embora, mano, e aí você fecha o portão da casa e solta um peido de 5 segundos, assim. Tipo.
Então, pois é, eu passo por isso, eu nunca fiz isso na frente de alguém que eu tava me relacionando, assim, porque eu acho que, na minha visão, pra mim, é uma linha que não se cruza, mano. Tipo, eu não quero, eu acho que é um negócio que... Não é nem porque, ai, não pode. Não, mas é uma coisa normal do corpo. Beleza, mano. Tem várias coisas que são normal, mas que não faz um na frente do outro, tá ligado?
Uhum.
Do mesmo jeito que eu não vou bater uma punheta na frente de ninguém.
Porra, desagradável. Desagradável.
E é normal,
tem
natural.
Tem uns caras por aí que faz uns absurdos, né?
O Louis C.K. bate a punheta na frente dos outros. Beleza.
Ai, os homens, né? Eu acho o homem uma coisa esquisita mesmo,
mano,
assim.
É a coisa
quando
mais nojenta
ninguém
do mundo.
Tá vendo o homem, ele Nossa faz senhora. Barbaridades, mano.
E eu fico imaginando, assim, porque eu me considero um homem, né, que, porra, com certeza existem muitos homens melhores do que eu no mundo, mas eu tô muito longe de estar entre os piores e, tipo assim... Existe uma... Homem é tudo bicho, né, mano? Tipo, a gente é um ser projetado pra vir aqui e literalmente espalhar o nosso sêmen, o máximo que a gente consegue. A gente produz trilhões de espermatozoides enquanto a mulher tá produzindo um óvulo. A gente tá...
E elas já nascem com as quantidades, né, tipo, pré-definidas.
É, então, a mulher é um negócio muito mais organizado e limpo e consciente e racional. O homem é um bicho, mano. O homem é um demônio. É, tipo assim, é um negócio estapafúrgico. É um negócio...
É nojento. Mano.
Mano, e eu fico imaginando.
Um pensamento horrível, assim, horroroso. Quando não tem ninguém vendo, você não viu aquele cara lá? Um vídeo que tá circulando na internet do maluco roçando na Grazi Massafera, só que ela não é estampa na parede, tá ligado? E aí ele, tipo, fica olhando na rua, vê que não tem ninguém, mano. Ele começa a interagir com a parede, mano. Ele fica lá cheirando a parede, dando beijo.
Mano, tem um amigo meu de infância que a mãe dele pegou ele no flagra comendo sofá da casa dele.
Com um buraco no sofá?
Com um buraco no sofá. Ele tava comendo sofá. E, tipo, ele tava comendo sofá de uma posição tão esdrúxula que a mãe dele chegou e ele não conseguiu disfarçar A ponto de que foi só mais fácil ele olhar e falar: mãe, eu tô comendo sofá, minha mãe, é isso aí, foi mal. Desculpa, é você que me pariu, você que lide aí com as consequências dos seus atos e tamo junto.
Ai, meu Deus.
É, mas é foda, eu, tipo, eu tava pensando nisso hoje, mano, porque, por exemplo, nós homens, eu tenho, né, a gente tem nossas cautelas, né, a gente toma cuidado pra, tipo, né, eu sou solteiro e, pô, você se relaciona com pessoas e você não quer correr o risco de, pô, ter um filho sem querer.
Lógico, ou, uma, né, doença, uma doença aí, né, ou...
E agora, é. Mas eu fico imaginando, tipo, a mulher que passa por isso também, né, esse receio, esse medo, e caso aconteça com ela, ela tem que ficar com o bagulho 9 meses dentro dela, tá ligado? Tipo assim...
Mano, e é meio desesperador isso, né, me dá um pouco, porra, de imagina, pânico de imaginar essa
coisa
situação,
que, né, no modelo de sociedade que a gente tem, que é problemático em muitos sentidos, que não implica você tá grávida, tipo assim, você perde, deve perder um monte de oportunidade de emprego, você deve oportunidade...
Não, mulher já se fode sem tá grávida, então... tá ligado? E se ela tá grávida e, tipo, mano, as portas se fecham, que já não tinha muita porta aberta, pois tá ligado?
É. E aí você, tipo, vamos supor que você engravida, mas foi num bagulho casual e você tá solteira. Tipo, os caras vão olhar torto pra você porque agora você tá grávida.
Vai?
Tipo, eu
quem
não
mandou?
Vou ficar com a mulher e vou sumir um
E o cara, ele não fica com a culpa, né? Tipo,
de nada. Não, ele tá grandão lá, ele não precisa, as pessoas não precisam nem saber, porque, tipo assim, quando você é mulher, fica um pouco difícil de disfarçar que você tá grávida, porque tem uma criança dentro de você. Agora, quando é homem, mano, você tá pronto pra engravidar outra.
É,
assim,
todo
quando,
dia
você engravida. No momento que você sai de uma, você tá... Então, mano, é um bagulho que é muito... Eu se eu fosse mulher, eu... Nossa, mano. Caralho, eita porra, que bagulho de doido, mano. E tipo, imagina...
Nossa, é muito injusto,
imagina,
mano.
Imagina você é uma mulher e você conhece um cara na noite, assim, e você, tipo, você decide ir pra cama com ele nessa noite. E, mano, homem é tudo porco, tá ligado? Tudo sujo. Você... E, mano,
nossa,
tá
nojo.
E homem é, tipo, tudo esquisito, assim, meio bicho. E você não sabe... Ah, ô, mano.
Nossa, não gosto, mano. Eu acho que o mundo é muito injusto pras mulheres, sabe? Tipo, eu acho que elas se fodem muito. E eu não gosto de ver mulher se fodendo. E eu não gosto de ver mulher bonita trabalhando, entendeu? Se eu pudesse, eu pagava aluguel de todo mundo aí, entendeu? Sinto muito o Mr. Catra falando isso, mas é a verdade, assim. Eu fico incomodado quando vejo uma mulher bonita trabalhando com um emprego simples. É honesto, mas eu acho meio injusto, assim, né?
Mulher feia pode.
Ah, mulher feia ninguém liga, né? Mentira.
Não, mentira. Eu
mas enfim, eu, mano, é foda. Essa parada dos anticoncepcional da vida aí, mano, que você toma a porra de uma cápsula
e aí cê...
com o único princípio, com o único propósito ali, que é, tipo, não concepcionar.
É, tem gente que,
mano, tipo... você já viu a bula daquela porra, mano?
Mano, o bagulho da trombose, velho.
Você dobra a bula umas 8 vezes e ele vai abrindo uhum. e abre. O bagulho tem umas 10 milhões de palavras lá escrevendo tudo que o bagulho pode causar.
Não, trombose...
E, todos os efeitos colaterais que essa merda causa são os efeitos da gravidez e um pouco mais, tá ligado? A pessoa dá leite na teta, desenvolve trombose...
Embolia pulmonar.
Nossa, umas doenças... assim, uns problemas que você fala, porra, vale a pena, mano? Ela é fácil não transar mesmo, sabe? Tipo, é que nem aquela parada dos gordão aí que fica fazendo dieta e fica inventando...
Ah, os...
É, vou mágico. Tomar que o Coca Zero. Tipo, porra, você tá tomando Coca Zero? Ah, porque não tem açúcar. E eu tô tentando emagrecer. Porra, não é mais fácil não tomar o refrigerante, então? Sei lá, toma outra coisa. Tipo, quer sentir o gosto, mas não quer sofrer as consequências?
É, eu sei lá, eu acho que...
Eu acho o pai,
Eu não consigo, tipo...
Eu sou anti-zero, mano. Essas paradas zero aí, puta que eu...
Cervejinha zero, não?
Cerveja zero. Quando que os caras vão inventar Heineken litrão zero? Não vai ter litrão de cerveja zero. Não vai pra frente esses bagulho, mano.
Mas é pior que a galera consome, assim, né? Tem muita gente que... Principalmente ex-alcoólatra,
que
né?
Que brisa! Gente... Ex-alcoólatra toma cerveja zero.
É, sei lá, eu acho que é um negócio pra se manter... É quase como se fosse o desmame do cigarro através do vape, assim, só que bem mais inofensivo, né?
Ah.
Cerveja sem álcool, eu imagino que...
É broxante isso.
É, não, lógico, pra mim também não faz sentido, mas eu acho que, né, tem muitas histórias, tipo assim, eu nunca consegui entender, pra mim, quando eu era mais jovem, eu sempre fui muito magro, né, então eu via as pessoas que estavam tentando perder peso e eu falava, mano, mas não é só parar de comer.
É?
E aí depois eu comecei a me fazer o exercício mental de pensar, mano, talvez seja um negócio, tipo assim, quase que um reflexo impossível de segurar, assim, esse lance de comer, quando você tem um biotipo que favorece que você ganhe peso.
É, tá, mano.
Tipo, eu nunca ganhei peso e eu acho que talvez eu nunca vá ganhar. Tipo, eu como merda a vida inteira e eu nunca tive o meu percentual de gordura.
E eu percentual como pra de gordura, caralho, tá ligado?
Meu percentual de gordura é de atleta. Meu percentual de gordura é de atleta de alto nível. Não tenho gordura. Tipo, eu tenho o mínimo de gordura que pode existir num corpo.
E não toma remédio nenhum, né? Porque o pessoal se esforça e consome as drogas porque elas querem chegar num resultado. Só que, tipo assim, mano.
Pois é, isso é muito
eu
doido.
Não consigo passar essa experiência porque eu também não sofro muito com isso, assim. Uhum. Tipo, eu tenho que me esforçar e comer bem todo dia pra ganhar peso. E se eu não, sei lá, mano, eu tenho uma dieta que eu vivo um jejum intermitente forçado. Sempre, todo dia, tá ligado? Mas quando eu como um monte de comida. E, mano, se eu moscar ali uma semana, eu consigo perder 2 quilos, assim, tipo...
Sabe? É, não, eu sempre fui assim também. Eu sempre, tipo, caguei sangue pra conseguir ganhar 2 quilos. E aí eu pego uma gripe uma semana e eu perco tudo e mais um pouco.
Peso assim. Depois que eu me curei da tuberculose. Eu acho que depois da tuberculose, todos os meses eu ganhei 1 quilo, Lucas.
É, tá indo bem, tá indo pro... Rumo ao corpo de pai, ninguém segura.
Eu ganhei uns 20 quilos depois que eu me curei da tuberculose, mano. Como é que pode? Eu tava com 60 quilos, nem 60 quilos direito quase, mano.
É, tava no shape do grilo.
Nossa, que horrível, mano.
É,
porra, mas pesa menos 60 quilos.
O lance do, tipo, do anticoncepcional, que é, mano, uma bomba de hormônio que, tipo...
Nossa, esse
muita
bagulho,
mina se toma pra não, né, se pôr no risco de engravidar, porque, né... E beleza, né, tipo, é um negócio que é até que comum muita gente usa, né, mas é muito doido, né, mano, tanto de coisa que você tá botando no teu corpo ali e que, tipo, não, nem existe essa porra pra homem, né, por que será que...
Poderia, né, todo mundo entra nesse debate aí do... Tipo, eu sou feminista pra caralho, entendeu? Eu tô aqui, ó, com um processo de desconstrução machista implementada pela sociedade forçada aí de uma maneira que, né, ele já é estruturado, as pessoas crescem já com machismo na boca e elas nem percebem que praticam, mas é real, por que que não inventaram o bagulho pra, sei lá, ó, cortou a produção do espermatozoide aqui e você não engravida mais ninguém?
É, tem a vasectomia, né, só que... Sei lá, é um procedimento um pouco mais complexo do que você tomar um comprimido e, tipo, dizem que não é 100% a chance de voltar, né? Tipo, pode ser que você não consiga, se você um dia falar, ah, não, quero ter filho sim, aí não é
Dota,
certeza.
Adota um moleque de 17 anos aí, mano.
Adotar um rapaz de 28 anos e ser feliz assim, vamos embora.
E é muito, muito, só um prazer, né, tipo, de... Eu, por exemplo, eu quero ver um filho, eu quero ter um filho, mas porque eu quero ver a minha cara, tá ligado? Ela sendo transmitida pra frente. Mas é só isso também, eu só quero ver. Não quero fazer mais nada, assim. O que eu pudesse, eu teria um filho, veria a cara dele e depois eu jogaria ele na caçamba fora. Pode ir embora. E é isso, mano. O episódio fica por aqui, galera. Porra. Só queria ver.
Não,
só,
não é possível isso.
Só dar uma olhada.
Ai, caralho.
Minha cara.
Eu acho que um dia você vai ter um filho e você vai ser um belo pai, Marcelo.
Eu acho também, mano. Eu.
Imagina nossos filhos sendo amigos, mano.
A gente ia forçar eles a ser amigos. Tipo assim, a gente ia, tipo, quando
botar
você.
Botar os
quando
dois você... um do lado do outro, assim.
Mano, se aparecer com alguém grávida, você me avisa rápido que eu vou já. Uhum. Tendo engravidar
assim
alguém correndo.
Se tiver o teste positivo, eu já te falo que você já.
Já corre, porque eu quero que os meninos, mano, tenha dias de diferença de idade. E a gente
uma semana.
Combina pra botar eles na mesma escola e fala: lá você vai encontrar um menino legal. Né, o nome dele é tal.
É, tipo, a gente nem fala, mas a
mano,
gente,
você podia botar o nome do seu filho de Lucas, eu botar o nome do meu filho de Marcelo.
Ou o contrário, né? Você bota o seu de Lucas,
nossa,
eu boto o meu de Marcelo.
Nossa, aí ia ser insano. Te marcar pra dar um rolê, assim. Tipo, bota os meninos na cadeirinha e a gente vai dar um rolê.
Vai fazer uma regra de 3.
Quer falar assim, ô Lucas. E aí o meu filho olha, você olha. Deixa as mães dos meninos lá cozinhando e a gente sai pra passear, entendeu? Leva as crianças lá pra, sei lá, leva eles no bar lá, dá umas moedas pra eles brincar na máquina de caça-níquel.
Deixa as mulheres cozinhando.
Meu pai fazia isso comigo.
Cozinhando, lavando a louça, nós vamos pro bar.
Vamos. Ai, pô, jogar a moedinha lá, comer amendoim, ovo em conserva.
Bem, isso é bem coisa de pai mesmo. Nossa. A gente já tá preparado.
E eu não vejo a hora de tá nesse nível, Lucas. Meu Deus.
Pô, eu acho que vai ser uma fase interessante da minha vida, assim, tipo, eu não tenho nenhuma pressa pra que ela chegue, mas quando ela chegar, eu acho que vai ser bem legal, tipo, eu sinto que eu vou amar o meu filho tanto que eu vou sofrer de dor, assim, de amor, que, tipo, nossa senhora.
Porra, eu vou ensinar as melhores dicas, eu vou dar todas as dicas dele pra ele, tá ligado? Eu vou querer que ele se ferre um pouco, porque senão ele vai crescer meio bunda mole, tá ligado?
É, então tem que ver, tipo, se eu vou ter dinheiro quando eu tiver um filho, porque aí eu vou ter que entender também como é que vai ser pra fazer esse jogo de cintura pra ele não crescer um arrombado do caralho.
Lógico, você tem que botar ele pra aprender a dar valor pras coisas, tá ligado? O que que existe de gente hoje adulta aí que é mais mimada do que criança, tá ligado? E tipo, a pessoa não cresce, ela cresce de tamanho, mas a cabeça, tudo gira em torno dela, assim, de um jeito... É meio infantil, meu. É meio coisa de criança, assim, ser uma pessoa que não entende os problemas ao redor e, tipo, pô...
Eu quero ter um filho que seja aqueles que solta bastante ranho pelo nariz no shopping, assim, tipo, ficar sentado no chão e não quer andar. Você tem que arrastar ele, vai...
Ai, que
bota a mão na cara com todo o ranho,
forçado. Assim. De criança chorando que não tá com vontade de chorar e fica só berrando, assim.
Só chorando, sem sair lágrimas, assim, só gritando.
Porra, eu lembro muito como meu pai me tratava quando eu fazia essas paradas, mano.
Tiro de fuzil no ombro?
Não, pô, ele cascava o bico, tá ligado? Eu ficava zoando. E tipo, e eu ficava puto e gritava mais, ele ria mais.
Acho que o melhor jeito de lidar com essa situação é, tipo, tirando sarro mesmo, né? Porque aí você desarma o cara, o seu filho.
É, tipo assim, mano, tá muito engraçado. Olha o que você tá fazendo, papelão aqui, ó. Tá muito trouxa, viu? Você fazendo isso, tá ligado? E fazer ele entender que, porra, zoado isso. Zoado. E eu sempre fui muito quietinho, mano. Eu já me olhei, assim, não sei se você já fez isso, mas, assim, eu conseguia me projetar, né, em terceira pessoa, olhar pra mim e ficar com dó. E aí eu chorava, tá ligado? Porque eu ficava me vendo numa outra perspectiva e falava, coitadinho desse menino, tá ligado? Tadinho dele, queria tanto lápis da Faber-Castell e não tem, tá ligado? Ai, que dó dele.
Queria eu chorava. Tanto lápis enquanto derrapante.
Ai, eu chorava, eu chorava.
E o pai dele tá rachando o bico ali do lado, olha lá.
Ah, mano, mas é isso, né? Eu acho que faz parte da vida ali. Tem que chorar, tem que aprender, tem que errar, tem que se fuder, tem que se machucar, entendeu? Tem que sentir dor. Porque senão você não amadurece.
Coisas não vividas. É o melhor professor, né? Tipo, tudo que a gente aprende, as coisas primordiais da vida, a gente aprende através da dor, né? A gente aprende a andar caindo, a gente aprende a morder as coisas...
Erradas, o que pode morder, o que não pode morder. Então, mordeu um cacto ali, se fudeu.
Morde muito forte, se machuca, morde muito fraco, não consegue atingir nosso objetivo de cortar o alimento que a gente quer. Então a dor, ela ensina muito, né?
Sim, todos. Ensina, do rico ao pobre.
Ensina a todos, pois é. Então é importante também, né?
Eu perguntei pro meu pai, por que a gente sente dor? Por que a gente não poderia ficar sem sentir dor? Ele falou, aí você vai lá, liga o ferro de passar roupa, bota o braço em cima e começa a sentir o cheiro do churrasco. E...
vai cortar o pepino, aí você corta o seu dedo.
Cortando
daqui a pouco
dedo,
você vê seu dedo no meio da salada e fala,
caralho, merda.
Tudo tem um porquê, né, mano? E a dor é um negócio muito louco, porque ela é um negócio que é virtual, assim, né? Tipo, o que é a dor? Por que dói, né? Tipo,
é um sinal.
É um sinal, cara, do cérebro, que ele pode ser interrompido através de anestesia.
Ele poderia parou, né? Tipo assim, você sente uma dor, tipo, dor de queimadura, né? Que o bagulho fica ardendo lá e queimando, e tipo, porra, já entendi.
Já entendi, mano.
Já pode parar de doer, cara.
Podia ser tipo um despertador, assim, né? Tipo, você tomou um tiro. Aí, tipo, pra te avisar que você tomou um tiro, seu corpo...
sente a dor na hora.
Sente muita dor. Aí você fala, beleza, já entendi que eu tomei um tiro. Pode parar de doer pra eu ir resolver agora.
Porra, mano, o mundo ia ser totalmente...
Desliga o alarme, assim.
Imagina os caras numa guerra, mano.
Mas será que, tipo assim, você toma um tiro, aí você desliga a dor, e você fala, mano, depois eu resolvo isso aqui. E aí sua perna necrosa, você morre, assim, né? Eu acho que é bom isso, tipo...
contínuo, né?
Porra, tipo, tem um uns negócios, tipo, a minha amígdala. Eu preciso tirar a minha amígdala. Mas eu acho que eu nunca vou, porque ela não dói, sabe?
Pode crer. E dá umas complicações também, não dá? Se você tirar a amígdala aí, você ficar mais bugado aí,
tipo... Cara, acho que uma cirurgia é relativamente simples, mas a recuperação é um lixo, né? Tipo, você fica muito tempo com a garganta fodida, sem poder comer direito. E isso aí é um bagulho que me...
Não dá umas paradas, tipo, infecção de garganta mais fácil e tal?
Não, ao contrário, né?
Ah, não sei.
Não tenho que infeccionar mais...
Bom, eu me sinto muito privilegiado nesse sentido, mano, porque eu nunca tive problema com essas porra.
Mano, eu tinha muita amidalite quando eu era criança e isso era um negócio...
Mano, eu fico doente, sei lá, uma vez por ano, duas, tá ligado? E é sempre a mesma coisa.
Mesmo sintomas.
Gripe, é, sintomas.
Mesmo grupo de sintomas de forma aleatória.
É, mas passa, tá ligado? E eu sou ruim pra ir no médico, né? Vocês já devem saber já que eu sou meio ruim de ir no médico. Eu só vou no médico quando começa a sair sangue de mim. Mas eu...
O sangue do cu, o
eu
sangue
evito,
da boca.
Tá ligado? Tem uma galera aí, por exemplo, tem uns pais super protetor que não pode ver o neném, dá um espirro, dá uma tossida, que leva pro hospital, tá ligado? E tipo, eu sempre tive isso na cabeça, de que tipo, mano, você vai no hospital, deve ser um antro de doença, aquela porra. Então você, de repente, você tá lá com um resfriado, e você foi lá por causa de um resfriado, você sai de lá com a sei lá.
Resfriado 2.
É, 2.0, isso daí...
É, tipo... mas com certeza tem que ser feito também esse jogo de cintura aí, né? De saber entender, tipo, se você... o quanto você deve... Porque é isso, né? Tipo, às vezes você tá com... Você tá meio fudido e seu sistema imunológico tá abalado. Aí você vai, tipo, deixar seu corpo se curar ou você vai expor ele a um antro de bactérias e vírus ao ar livre, assim, tipo, então, né?
E o corpo é resistente. Uma semana é o que os caras falam que é o suficiente pra você se curar de alguma doença ali, tipo tosse e resfriado, essas paradas. Então eu sempre espero, tá ligado? E no geral sempre passa, tá ligado? Né? Quando não passou, foi porque eu tava tossindo sangue. Fiquei 15 dias tossindo e falei, porra, essa doença aqui tá foda, tá ligado?
Essa tal doença aqui, eu não sei.
Mas mano, e se não fosse o sinal do sangue, talvez eu ia ficar continuando assim, tô com tosse, tá ligado? E é foda, mano. A vida, né, aparece com essa surpresinha de vez em quando. Então...
Quando eu tinha amidalite, eu ficava, mano, de cama. Tipo assim, era um negócio... E eu tomava Benzetacil pra parar, porque, mano, a Benzetacil é um negócio que... Ela me ensinou o que é você desmaiar de dor, quase. Tipo, a Benzetacil é...
Benzetacil é um bagulho louco, né? Porque ele cura tudo, essa porra. É. Tudo. Assim, qualquer doença, dá a Benzetacil na bunda, o bagulho
pai cura. De todas as injeções.
Que loucura.
É, mano, penicilina é cabuloso, velho. E nossa, quando eu tomava essa porra na bunda...
Ai, porra na bunda...
Mano, eu tinha que ficar um tempo no hospital assim, eu tentava levantar, mano, e minha visão tava tudo preta assim, eu falava, nossa...
Caralho, baixou a pressão, mano.
O bagulho era muito, muito forte a dor, assim, tipo, faz muito tempo que eu não tomo, né, mas, mano, depois de que eu passei mal várias vezes, quando eu me receitava a Benzetacil, eu falava, mãe, não deixa os caras me dar essa porra não, por favor, mano, eu prefiro tomar 10 dias de antibiótico, mano, eu não... Nossa, o bagulho é sinistro. Mano,
é que eu acho que eu tomei Benzetacil umas duas vezes na vida.
É, eu devo ter tomado umas 5.
Porra, foi... Eu era criança ainda, nunca tomei depois de adulto, não. Enfim, eu me acho uma pessoa bem resistente à dor, sabe?
Tô ligado.
Tá ligado, rapaz? Eu sou resistente, eu...
Eu acho que alguns tipos de dor eu também sou resistente, mas tem
tipo,
outros...
Tipo, tomar vacina, essas paradas, não me pega nada, não.
Não,
tipo, eu até gosto de ver assim, tipo, eita porra, a agulha tá entrando mesmo, tá ligado? Aí depois que o bagulho já entrou na pele, aí não dói mais.
É aquele sustinho, né? Ai, ai.
Furou, já foi.
É, não, mas vacina não, não, pra mim não, nenhuma doeu, assim, nem a antitetânica que os caras tacavam mó terror.
Mano, a antitetânica dói vacina pra caralho.
Inclusive,
puta, tem que tomar de novo, então. Caralho, vai bater 30 anos, Lucas, vai precisar tomar a vacina, verdade, mano.
Não, mas eu já precisava ter tomado 3 anos atrás.
Mano, na real, eu acho que eu perdi os bagulho aí das datas que eu tinha que tomar vacina de novo.
Perdeu a carteirinha, perdeu tudo.
Eu tomei a última vez, eu devia ter uns 15 anos mesmo.
É, mas é com 15, né, que você toma.
Que uns coquetel cheios de várias vacinas, né? Tipo, as antitetânicas, antipaxixe.
É.
Louco.
Pantinte, pantinte, pantinte. Acho que a última vacina que eu tomei sem ser de Covid foi de febre amarela.
Febre amarela?
Uhum.
Porra, eu tomei uma vacina de antitetânica, quando eu caí de moto.
Ah, então você já tá com ela em dia já.
É, tomei de novo. Eu caí de moto, eu fiquei, mano, com a perna inteira, do pé até a bunda, tá ligado?
Nossa, Marcelo, tipo, ficou nojento, mano.
Um ralado, ficou... irmão, puta que pariu, mano. Eu cheguei no do Marcelo médico.
Ficou parecendo um sashimi maçaricado.
Puta, mano, tava Walking Dead, tá ligado? Tava agora. E eu tava com um asfalto grudado na perna, tá ligado? E os médicos, mano, chegaram assim, ó, com esparadrapo, tacando álcool assim, esfregando. Aí eu, ai! Mentira, eu não faço barulho de dor. Nunca.
Nunca mandou um ai.
Eu só faço um...
Eu, mano, quando eu tava ruim do rim, que aí é dor sem mastar.
Oh, mano, dor dentro do corpo que você não consegue chegar
aí nela. Eu tinha horas que eu soltava uns... barulho de bexiga, quando você solta só um pouquinho do ar, assim... Foi foda, mano.
Ah, mano, eu agradeço muito o Senhor Jesus Cristo por ele nunca ter dado nenhum problema desse tipo, cara.
É, mano. E eu, agradeço mesmo, porque o bagulho saudável, é tenso,
entendeu?
Mano.
É, tudo que eu tive de problema foi causado por ambientes externos. O meu corpo não me causou nada de errado.
Não, então, mas foi ambientes externos também, né? Porque foi a minha... A
coca que veio de fora,
dieta,
né?
Saudável, muito saudável, de não tomar água um nunca.
Copo americano de água a cada 2 dias.
Tomar só ódio, comer miojo, traquinas, essas coisas aí que me presentearam com isso. E agora eu sou um paciente de pedra no rim, né? Então, tipo, pode acontecer de novo a qualquer instante se eu não andar na linha, tomar minha aguinha, porque, mano, a água
é um negócio... Falar que tipo, a recuperação dessa porra dói pra porra também. Mano,
nossa senhora, é um inferno.
E, tipo, você bota as pedras mijando pra fora?
É, não é nem só por isso. Tem coágulo de sangue que fica porque a cirurgia machuca o interior do seu rim.
Você mija o sangue, já?
Mija bolas de sangue. É o inferno, mano. É tipo a porra do inferno, tá ligado? E eu, nossa, espero nunca mais passar por isso, mano. Por isso que eu tomo água. Já tô tomando agora um copo americano por dia de água pra...
É, eu tomo isso também, por aí. Que dá quase uns 200 ml, né?
Então, tá bom pra
caralho. 180, eu acho.
Porra, 200 ml, mano? Muita coisa. Mano, é
mais que 100, mais que 10.
Mais que 199.
Tem infinitos números de 0 a 200.
Que vão infinitos. Até 200.
É vários, do
infinitos números.
0, 0, 0.
Pois é, se você entrar na escala decimal, realmente tem bastante número aí.
Infinitos.
Pra... Infinitos.
Infinitos, nunca acaba. Você falou, pô, botei número pra caramba aqui. Dá pra botar mais um depois da vírgula. Infinitos.
0,00000000000000001. É um número, né?
Porra, adoro matemática nesse sentido. Porque ela é exata, mas...
Mas é abstrata também.
Mas é, não é louco isso? Tipo, aquela parada dos...
Dízima periódica.
Dízima periódica, que porra é essa, mano? Que...
Número pra sempre.
Porra, é, tipo... Mas na prática, na... Você pegar algo, um chocolate e dividir ele em 3, você tem 3. E eles têm o mesmo tamanho. Só que tecnicamente, 10 por 3...
Eles representam 33,33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 multiplicar uma coisa pelo infinito é só dividi-la por 3, né?
Acabou. Depois da vírgula vai pro... Não tem impressora que tenha tinta pra imprimir isso.
Ela nunca mais acaba.
Nunca mais. Nunca.
Vai embora pra sempre.
Louco, né? E ela acaba. Acabou. Dividiu. Pronto. Pois 3. É, né? 3 tá lá, mas...
Na prática tá lá, você tá vendo?
Mas tecnicamente...
Não tem como dividir por 3.
Aquele vírgula ali, mano, tá comendo até hoje. Tá ligado? Tá lá.
E vai continuar, né? Pelo resto da eternidade.
É uns bug, né? Bug da matemática decimal aí, ela não é perfeita, não.
Não é.
Eu fico impressionado aí. Matemática me deixa pá. Eu era muito bom em matemática na escola, mano.
Eu era depois bom disso. Até as 4 operações. Depois eu falei, ah, mano, virou bruxaria essa porra.
É que, mano, no ensino médio começou a perder o sentido, sabe? Eu começou a aprender uns negócios muito avançados que eu começava já a ficar, tipo... Pra que
não, equação isso, de terceiro cara? Grau é coisa de louco, é tipo
pra
assim...
Pra que isso?
É coisa de quem quer descobrir se tem água em outros planetas. Eu não tava nessa vibe, mano, tipo assim, o meu bagulho é outro.
Ah,
eu sou artista, amigão.
Nossa, quando eu lembrava das aulas, assim, tipo, ai, ah, Deus, porra, de hipotenusa. De logaritmo.
Eu quero saber tipo, da hipotenusa.
Que porra, logaritmo que eu vou usar?
Log do quê,
amigo? Log do quê? Aí aquelas técnicas do caralho que você já não tá entendendo porra nenhuma. Você pega um númerozinho de cima, joga pra baixo, multiplica pelo do lado que tá tudo certo.
É
você
fala, regra que não tá acaba certo? Mais. Como que tá certo?
Qual que era o problema inicial, tá ligado?
Os caras vocês estão inventando problema, mano? É só... Vai... Sai de casa, mano. Vai ver o céu, mano.
Mas é louco, né? Louco. Pior que eu perguntei pro professor uma vez. Eu falei, professor, por que porra é logaritmo? Pra que um logaritmo? Aí ele me explicou, mano. Aí eu falei, porra, pode crer. Demorou. Ele falou que, tipo assim, um logaritmo você usa num taxímetro. Tipo, o cálculo do bagulho tá correndo quando o carro tá parado. Mas quando o carro anda, aí muda a maneira dele calcular, tá ligado? Eu falei, legal, hein? Interessante. Só que, enfim, acho que é pra isso, né? Taxímetro, logaritmo serve pra taxímetro.
É uma boa explicação, né?
Uma boa.
Se resume a isso.
É isso. Viu, galera? Quem não sabia pra que serve o logaritmo é praticamente pra isso.
Pra taxímetro. Tudo pensado neles, nossos heróis taxistas.
Porra. E o Bhaskara, hein?
E o senhor Bhaskara, tá onde essas horas? O
Bhaskara tá lá, ó, fazendo conta.
Deixou a fórmula dele aí e foi pro além.
Paraíso nada, né? Ele era árabe, indiano, esse maluco aí. Na Índia não tem inferno. Tem inferno na Índia? A Índia é o próprio inferno. Não tem paraíso, né? Eles são hindu.
Ai, caralho.
Eles têm Deus pra caralho.
Aí eu vou esbarrar na minha ignorância.
Mas é que religião, foda-se, né? Eu tô nem aí pra religião, Lucas.
Uhum.
Pode falar mal à vontade.
Não, demorou.
Entendeu? E eu não me sinto nada ofendido falando mal da religião dos outros.
Se
elas se sentem, elas têm que se trabalhar aí, sei lá.
O Bhaskara, ele era indiano mesmo.
Era indiano?
Aham.
Uhum. De que mil anos atrás?
Ele nasceu em 1114, esse filho do
caralho, puta. Caralho, 1114.
Morreu com 71 anos, mano, bem demais,
tá,
né?
Tá velho, né? Mano, 1100, você bater 70 anos aí, acho que é bastante.
É, eles são mais de 80% segue o hinduísmo. É, basicamente hinduísmo e islamismo.
Que, tecnicamente, qual que é melhor? Qual é o melhor das religiões?
No hinduísmo, o inferno é Naraka.
Naraka?
Naraka.
Naraka.
É um termo que se usa também no budismo, mas com outra acepção de seres infernais.
Tem uma foto aí, uma representação do Naraka.
É, parece que é o tal do Naraka mesmo, mano. É o reino infernal, nas tradições dármicas.
Dármicas? Dharma?
É um lugar de tormento.
Engraçado, né? Como é que as religiões chegam, tipo, nas mesmas situações.
Com nomes diferentes.
É, tipo, no final, porra, tem um lugar do mal, que é pra onde as pessoas mal vai.
Ó o Naraka aqui, ó.
Aí, ó, fogo.
Tem até o diabo, tem fogo, tem um maluco com chifre.
Tridente.
Tem um maluco nadando na piscina aqui, suave.
Então.
É da hora o Naraka, eu iria, mano. Parece o Shalom.
Shalom. Nossa, que pena. Galera, quem não sabe o que é o Shalom, não vai saber mais porque não existe mais.
Não existe mais o Shalom.
Mas quem sabe, sabe. Eu sei o que era e é isso, galera. Procurei na internet depois. Fala, por que o Shalom fechou? Por que o Shalom não existe mais? Onde ficava o Shalom que não existe mais?
Por que o Shalom fechou? Não sei se a galera vai achar, né?
Mas quem. Alguém pega, mano. Alguém vai entender isso, talvez. Piada interna, galera.
Vou contar uma piada interna aqui.
Eu adoro essas piadas bestas, mano. Você não vê aquela piada da mãe que fala pro pai chamar o filho pra dentro?
Aí ele fala: O filho vem pra casa. Contar uma piada boa. Tinha um cara que um amigo muito próximo dele morreu repentinamente, assim. E aí ele foi no velório desse amigo, né? E aí tava lá, mó galera e tal. E aí ele foi, se aproximou do caixão, assim. E tinha um cara do lado, assim, do caixão também, que chegou junto a ele. E esse cara era um cara que ele nunca tinha visto na vida, assim, não conhecia. E aí esse cara começou a falar pra ele: mano, esse era um cara muito bom, velho. Um cara que fez muito bem aqui, né? No tempo dele na Terra. Tipo, fez muito bem pras pessoas, fez muito bem pra todo mundo que tava ao seu redor. E aí esse amigo dele, né, o primeiro falou assim: pois é, mano. E, tipo, sem entender, tipo, o cara tava puxando papo com ele assim, e ele falou: pois é, e tal, sim, o cara era foda e tal, mas, tipo, mano, quem é esse cara, né? Tipo, eu sou maior amigo do cara e tem um outro cara aqui que parece super próximo, eu não conheço, nunca vi. E aí esse estranho falou assim: e você sabe que uma coisa engraçada é que as últimas palavras que ele falou foram pra mim? E aí o cara falou, pensou assim, né, porra, mano, o cara... Eu não conheço o cara, mas ele deve ser uma pessoa importante, né? Porque as últimas palavras que o cara falou em vida foram pra ele. O cara, tipo, novo, assim, tipo... O que será que aconteceu, né? Como será que foi isso? Aí ele falou... Caralho, o que ele falou pra você? Aí esse estranho falou... Para de balançar meu andaime aí, cara!
As últimas palavras. Porra, mano, eu morro de medo dessas porras de altura, assim.
Nossa, a altura é um negócio que rouba totalmente.
E eu não gostava, mano. Eu tinha o primo lá, você tá ligado, você conhece meu primo. E também tinha uns outros tipos de criança que também curtia essas paradas. Tipo assim, entrar no elevador e começar a pular. E achar legal. E ficar pulando e dando risada. Eu fico tipo, porra,
não,
mano.
Não tem por que fazer isso. Tipo, tá desafiando a morte.
Vai subir a escada ali. Eu morro de medo de subir escada, mano. Sabe a escada de apoiar? Que você apoia ela assim e começa a subir. Tipo,
nossa, eu subia muito escada. Você lembra? Você já subiu no meu sótão lá?
Nossa, na hora de descer eu quero morrer, mano. Eu acho que eu prefiro fechar o olho e pular, tá ligado? Então, pula logo. Me cago de medo, mano.
Nossa, eu tenho muito medo também. Quando eu fui no Grand Canyon, mano, eu, tipo, cheguei na beirada de uma pedra assim e, mano, não tem como descrever o quão gigantescossauro é aquele lugar. É, tipo, é uma imensidão, assim, que acho que o ponto mais próximo que você consegue ver tá a quilômetros de distância de você pra baixo.
Caralho, no altão.
E, mano, tipo, nossa, me dava um negócio muito ruim ficar ali, mano. Tipo, assim, eu precisava me convencer a não acatar meus pensamentos intrusivos e não me jogar dali.
Caralho, se chegar lá embaixo, você não sai mais de lá, hein? Será que tem uns caminhos? Eu sei que os bagulho é meio labirinto, né? Tipo,
mano, é muito cheio de bifurcações e, mano, é um bagulho muito louco.
Pode
crer. Mas, não, se você chegar lá embaixo, você vai chegar morto, né? Porque qualquer lugar que você bater ali vai ter uma queda de muitos metros de altura.
Porra, que maneiro. Mas é, eu...
Mas deve ser legal, tipo, descer
falar que tem umas partes lá que assim, o bagulho talvez não é totalmente explorado, né? Tipo, tem umas... O bagulho é gigante.
O bagulho cobre cidades, assim, é muito... É muito grande.
Tem uma teoria que eles falam que os maias... Acho que eram os maias, que eles eram do México?
É.
Que eles fugiram pro Grand Canyon quando eles estavam fugindo dos espanhóis, tá ligado? E tem uma tal de uma arca maluca lá que é um, sei lá, um dos maiores presentes lá que os maias, sei lá, dos maiores tesouros que dá da civilização maia. E dizem que eles levaram pra um Grand Canyon e que tá lá, escondido em algum lugar, tá ligado?
Da hora isso. Mano, esse bagulho dos maias eu acho muito foda.
Porra, os caras meio do mato.
Os Incas e os Aztecas também eram ali do México, né? Era todo mundo.
Mano, eu acho que os Incas, eles são do Peru.
Mas é tudo
e os Azteca é tudo também, né? É mexicano.
Mesoamérica.
Isso.
Eu acho que o Azteca é mexicano.
Mas eu acho que o Inca é peruano.
Pode crer.
Que é onde tem o Machu Picchu.
Ah, é.
Que
verdade.
Eu queria muito dar um rolê, mano. Machu Picchu deve ser insano.
Pô, a gente podia ir, né?
Porra, mano, os bagulho é milenar?
Cara.
Acho que é, mano. Porra de pirâmide. É tudo milenar, mano. Pirâmide é tudo milenar.
Essas pirâmides, elas levam a várias teorias da conspiração, de tipo assim, como que várias civilizações distintas que não tinham contato fizeram construções no mesmo formato.
Em lugares diferentes do mundo, fazendo...
No mesmo formato, assim, tipo, tudo tinha formato de pirâmide, por quê?
Pode crer, mano. Nossa, mano, a gente tem que fazer um episódio falando das teorias de conspiração, Lucas.
Tem.
Meu, puta merda.
Você tem boas,
porra, né? Mano, eu vou anunacar, eu vou... Meu Deus do céu, vou explicar a vida pra todo mundo vai entender a história da Terra. A história da Terra.
A história da Terra incrível. Através dos Anunnakis.
Mano, é maravilhosa essa história. E eu não tenho religião, entendeu? Mas se tiver que ter, eu acredito no
History Channel. Eu sou Anunnaker.
É, eu sou do History Channel, com certeza. Seguidor do History Channel.
Seguidor profissional do History Channel.
Nossa, o que eu já investi na minha vida em History Channel não é brincadeira, mano.
É bem legal também, é fascinante. E tipo assim, história é um negócio legal, só que é meio intrigante também, porque como ela é escrita de acordo com seus vencedores, né?
Uhum.
É meio... Dá um pouco
moldado
de desespero a gente
que
saber que tipo, tem coisa que a gente nunca vai saber como foi de verdade, tá ligado?
É.
Tipo, várias coisas sobre a história de Jesus e de Moisés e tipo...
Caralho,
são coisas que, tipo, que a gente,
mano,
tem que juntar migalha de informação e acreditar em umas paradas que tipo... Que não tem uma comprovação que você fala, mano, foi assim que aconteceu e ponto. Tipo, a gente tem várias evidências que nos ajudam a nos guiar ali, né, por como a parada pode ter acontecido. E quanto mais distante a gente vai ficando da história, mais essas evidências vão se apagar.
Exato.
E se perder.
E mais você pode estar firmando um negócio errado, né? Tipo assim, falaram que era isso e de repente não era. Mas tipo, o bagulho já é de conhecimento mundial agora, o bagulho totalmente errado, tá ligado? Meu, um dos maiores poderes que eu poderia ter na minha vida seria isso. Eu queria ser o freakando Counter-Strike pra voltar no tempo.
É. Nossa, isso aí é, com certeza seria o meu poder, mano. Se eu pudesse escolher um poder assim... Tipo, eu não quero interferir em nada, eu só quero voltar pra
ver. Eu queria ver, mano, eu queria ver o Coliseu, mano,
imagina
pegando
voltar,
fogo,
tipo assim,
os caras lutando com o leão, eu queria ver Jesus...
Eu não quero sair do lugar, eu não quero sair do lugar, eu quero voltar 80 milhões de anos atrás, aqui, na minha sala.
Nesse lugar. Só pra ver.
Ver o que, que tá acontecendo aqui, 80 milhões de anos
atrás. Porque os lugares na Terra, eles sempre existiram, a Terra é do mesmo tamanho desde sempre. Não sei, pergunta muito técnica.
Era tudo mais junto, né, mas... Era tudo, tipo,
mas tava, tipo,
era tudo um pedaço.
As coordenadas ainda existem, né? Tipo, do mesmo lugar, a coordenada, independente do tempo, a Terra tá aí. Pô, que pergunta é essa do caralho? O planeta, ele ganha peso? Ele perde peso?
Cara, eu acho que a massa dele... Não,
ele é o mesmo peso desde sempre?
Nossa, isso é uma...
A gente cria peso no planeta?
Isso é uma boa pergunta,
quanto,
né?
Mais
porque cai coisa no planeta, né? E aí o planeta fica mais pesado? Que é uma pergunta burra demais,
né? Ô, rapaz, mas é isso daí, não é tão simples de responder, não. Apesar da pergunta ser...
Assim como acontece com qualquer pessoa, a Terra também muda de peso através dos anos.
Ela caga, então.
Ou ela come, ou os dois. A Terra está engordando ou emagrecendo? Usando alguns cálculos não muito ortodoxos,
caralho, o microbiologista que é fez um cálculo ortodoxo, Lucas?
Gerador de lero-lero.
Ortodoxo, não sei por que vem bispo e igreja na minha cabeça.
Ó, fizeram uma planilha que leva em consideração tudo que entra e tudo que sai do nosso planeta. No que se refere ao ganho de massa, a principal contribuição vem por parte das mais de 40 mil toneladas de lixo espacial que orbitam e, consequentemente, acabam caindo na Terra todos os anos. Esse lixo, basicamente, é vestígio do nosso sistema solar, tanto asteroides quanto pedaços de matéria que nunca se tornaram um planeta. Aí, ó, falei, coisa que cai na Terra, ó, deixa o nosso planeta mais gordo. A Terra funciona como um aspirador gigante que suga tais materiais pela sua gravidade. Por outro lado, a Terra também está perdendo massa. Um exemplo provém do núcleo terrestre, que nada mais é do que um grande reator que perde energia e, consequentemente, massa ano após ano. Porém, essa perda se torna mínima no âmbito geral. Algo em torno...
Porque energia pesa agora, porra?
Cara...
Me vê 2 quilos de eletricidade elétrica aí.
16 toneladas por ano de massa, energia que vira massa, que vira energia.
Os caras pesam isso. Como é que bota energia na balança, Lucas?
Ó.
Me vê uma sacola de energia
é
aí.
É só olhar pra balança e pensar positivo, mandar energia, duas vibes pra ela.
Fica olhando pra balança assim e vê os números pesando ali, tipo...
Vai vendo o número subindo. Ó, tem uma coisa que faz a diferença nessa conta. Gases como o hidrogênio são tão leves que eles estão escapando da atmosfera. Físicos demonstraram que a Terra perde em torno de 3 quilos de hidrogênio por segundo.
Caralho.
95 mil toneladas do gás que deixa a nossa atmosfera todo ano. Levar tudo isso em consideração, podemos dizer que a Terra emagrece em torno de 50 mil toneladas por ano.
Caralho!
Isso corresponde a 0,00000000000000001% da massa total do planeta. Então daqui a alguns trilhões de anos a Terra vai ficar magra, de verdade.
Quanto?
Alguns trilhões de anos.
Ah, tá. Porra.
É, acho que vai dar pra viver.
Ah, mano, eu fico besta com esses cálculos loucos aí, mano. Como é que
o cara fez uma conta matemática lá e chegou nessa conta aí.
Mas, mano, você já parou pra pensar que, tipo, tudo o que existe no planeta Terra saiu da Terra, tá na Terra. Já tava aqui, tá ligado? Tudo saiu do chão.
Não, nem tudo, pô. Tem coisa que vem do espaço.
Menos o que vem do espaço. Mas, tipo, se você vê um prédio, o prédio ele é alto e gigante, mas tudo que tem no prédio tava na Terra aqui.
Foi reorganizado de alguma
maneira. A gente é todo alquimista aqui, tira da Terra.
Tipo, tudo que tá aqui sempre esteve aqui, só mudou de forma.
É.
Tipo, desde o surgimento do universo, assim, tudo sempre esteve aqui.
Sim, eu fico louco com esse tipo de pensar, porque...
Eu sempre estive aqui, só você não viu.
Você não tava organizado, né? Você não tava montadinho, mas você tava.
Tava difícil de te reconhecer, porque você era petróleo.
Não é louco pensar isso?
Você não tava organizado.
Tudo tava organizado, montado. Os bagulho tava tudo solto por aí.
Tava tudo soltinho, mano. Igual arroz.
Nossa, e... Enfim, né? Que nem água. Falam que é água, tipo, que existe hoje. É a mesma água que sempre existiu no planeta, tipo... É a mesma água.
É a mesma água. Não fabricaram mais água desde o dia 1.
Nunca mais, né? Depois que Deus fez água.
Deus fez a água e ficou aí.
Toda. Ele falou, tantos citros. E botou na terra. E é isso. Vai, se vira, tá ligado?
A água que você tá tomando, quando será que ela foi feita?
Tecnicamente, quando que ela passou a existir? Assim, do nada. Não tinha água e começou a ter água. Como?
E aí, tipo, oceano.
É muita água, mano. Tipo,
mano, primeiro muita de água.
Primeiro muita água. E se eu não me engano, mano, acho que existe uma parada que fala que É, dentro da Terra, é como se existisse um outro oceano embaixo do oceano.
Tipo camadas de oceano?
Uhum, tipo que se você chegar no chão do nível do mar e você cavar pra dentro, tipo que vai ter terra de novo, só que pode ser que é uma outra camada abaixo onde a água entra também. Então ela enche mais um espaço depois do chão ainda. Então tipo, tem muita água.
É, então pode tomar banho longo à vontade, né?
Nossa, não tô nem aí. Tô nem aí. Economizar água, eu não economizo de propósito.
Vai, toma.
Eu não economizo de propósito. Eu falo assim, escovar os dentes, já abro a torneira, assim. Aí eu começo a procurar
abro
escova.
Abro a torneira e vou passar um café.
Você acha que, tipo, vai ser a gente que vai acabar com a água do planeta?
Certamente não.
O meu banho, meus 70 anos de média de vida, acabei com a água do mundo?
Com certeza não é o consumo.
Mas eu acho que se todo mundo se esforçar e fazer isso, não vai acabar a água do... Não vai, mano. Não tem como acabar a água do mundo. Acabou. Acabou, assim. Imagina, a última pessoa que tem água, ela tá com a torneira aberta e acaba. A última gota. Acabou a água do planeta.
Tomou o último banho.
Gastou errado. E é isso, né? Eu acho que assim, tá certo ser um tanto inconsequente. Eu tô muito foda-se pras próximas gerações. Tô nem aí pra aquecimento global.
Vocês todos vão pra puta que pariu.
Eu, mano, não vai acabar eu enquanto já, eu tiver
é,
vivo.
É tipo, é tipo ciúme, assim. Eu quero ser o último, tá ligado?
É.
Eu quero ser a última geração. Não vai ter mais pra ninguém.
Eu vou ter que dar o meu máximo aqui. Eu não vou ficar de miguelação pra... Eu não vou estar aqui pra ver o bagulho, tá ligado? Foda-se.
Gente que eu nem conheço vai usar água. Eu não vou usar água pros caras que eu nem conheço.
É, pra vou deixar pros outros que não existe.
Você nem existe ainda, amigão.
Que merda.
Tá reclamando porque você nem existe. Você literalmente não existe ainda. Na verdade, você existe, mas você não tá organizado.
Não tá organizadinho, porra. O planeta não ganha.
Quer merecer água?
Cada pessoa
do... Quer merecer água? Se organiza e depois a gente conversa.
Louco, né?
É, e é com essa reflexão que a gente vai encerrar
porra,
aqui.
Porra, passou um ano essa merda, mano. Como assim, mano? A gente... É muito engraçado. A gente começa tudo timidozinho, né? Daqui a pouco o bagulho já tá... Desperdiçar água!
É, bom, é isso aí. É não desperdiça água aí na sua casa, porque a conta vai vir cara, né? E você é um fudido, todo liso aí, não tem dinheiro nem pra pagar o aluguel direito, vai se complicar. E...
Com isso daí, a gente vai fechando o episódio de hoje.
É, com um pouco mais de filantropia aqui, eu vou tentar me importar mais com o próximo.
Pode crer. Filantropia é aquele que ajuda, né, os outros.
É.
Sem interesse próprio.
É.
Que eu já ouvi falar que isso é impossível.
Com certeza. Até porque, impossível. Tipo assim, se você tá ajudando o próximo e isso te satisfaz, você tá fazendo
já
por
era.
Você.
Você não é filantropo mais.
Filantropia é um paradoxo, tá ligado?
É?
Porque,
não
tipo, eu tô ajudando pessoas porque isso me faz bem. Então você tá se ajudando.
Então
acabou,
tá
já era. Ajudando. Mas é isso, que seja se ajudando e ajudando os outros. E vamos todo mundo dar a mão e ir pra casa do caralho. É. Vai tomar no cu.
Foda-se o planeta.
Você ouviu Bocadinhas. Bocadinhas. De volta na próxima semana.